No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. 8 de novembro de 2021, o Jornal da CUT começa agora, traz os seguintes assuntos. Gasolina atingiu o maior valor do século nas bombas. Senado tenta barrar aumentos abusivos dos combustíveis cobrados pela Petrobras. E ainda, salário mínimo em outubro, segundo o Diese, deveria ter sido de R$ 5.886.
Rádio CUT, www.cut.org.br.
60 bilhões de reais, esse é o valor dos dividendos que a Petrobras distribuiu entre os seus acionistas em menos de um ano. Esse lucro foi quase 3 vezes maior que o das concorrentes internacionais da Petrobras. Esse lucro, inclusive, é resultado da política de paridade de importação de Michel Temer, implantada em 2017 por ele e que continua até hoje como política da Petrobras com o governo Bolsonaro. Mesmo com petróleo produzido aqui no Brasil, os preços têm a variação do dólar, acompanham o mercado internacional e a variação do dólar, e o resultado é o que a gente vê. Sucessivos e abusivos aumentos nos preços dos combustíveis. A gente repete, mesmo com o petróleo sendo produzido no Brasil, a gente paga aqui o preço em dólar. O Rony Barbosa, que é trabalhador petroleiro ligado à FUP e é secretário de comunicação da CUT, diz que em qualquer país do mundo isso seria um escândalo. E nem o Paraguai, que não tem petróleo, cobra preços abusivos pelos combustíveis. É uma vergonha sermos produtores e os brasileiros que moram no sul do país, por exemplo, ter de atravessar a fronteira para comprar o produto mais barato na Argentina, como aconteceu recentemente. Diante desse descalabro, né, o Senado Federal começou a discutir projetos que mudam, ou pelo menos que propõem mudar essa política de preços. São 3 projetos atualmente em tramitação: dos senadores Otto Alencar, do PSDB, do PSD, aliás, da Bahia, Jader Barbalho, do MDB do Pará, e de Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. O senador petista, o Rogério Carvalho, explica que o seu projeto visa impor diretrizes para a conformação de preços dos combustíveis do gás de cozinha e do GLP para evitar os constantes aumentos praticados pela Petrobras. O projeto não adota qualquer medida relacionada ao tabelamento ou controle de preços. A regra adotada, ele explica, combina custos internos de produção, de cotação internacional e custos de importação, e coloca nas diretrizes que o governo tem de dizer o custo real, o que é em dólar e o que não é. Para que a Petrobras não alegue prejuízos com os preços internacionais do barril, o projeto prevê cobrar um imposto sobre a exportação do petróleo bruto com alíquotas progressivas. Nos postos, de acordo com uma reportagem do Valor Econômico publicada na sexta-feira, dia 5, o litro da gasolina aumentou 3,15% para, em média, R$ 6,56. A mais cara deste século para os consumidores, segundo o monitor de preços do Observatório Social da Petrobras, entidade de pesquisa ligada à Federação Nacional dos Petroleiros e ao Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, e também ao Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. A gente vale lembrar que esse valor médio de R$ 6,56 é um valor realmente médio, né? Porque tem lugar do país em que o preço já ultrapassa, inclusive, os R$ 7,20 pelo preço da gasolina. O litro do diesel S10, que tem menor teor de enxofre, subiu 4,8% em relação à semana anterior, para um valor médio nos postos de R$ 5,29, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Acumula no ano um aumento de 42,3% nas bombas. Em outubro, o valor médio do litro vendido nos postos foi de R$ 5,09, segundo a ANP. Valor mais alto, então, desde 2012, quando o produto começou a ser vendido no Brasil. O etanol hidratado, principal alternativa à gasolina, ao combustível fóssil, acumula alta de quase 60%, 59,3%, mesmo sem estar atrelado aos preços internacionais. O gás natural veicular, o GNV, que é uma outra alternativa que muitos motoristas usam também para tentar baratear o custo, né, dos combustíveis, é atrelado à dinâmica do mercado de petróleo, acumulam um aumento de 33,1% nos postos brasileiros só esse ano. O gás liquefeito de petróleo, GLP, o gás de cozinha, famoso gás de cozinha, acumula uma alta para o consumidor de 35,5%, o botijão de 13 quilos, o P13, mais popular, foi vendido em outubro em média a R$ 100,79. Preço médio, a gente lembra, tem lugares que custam muito mais caro do que isso, chega a mais de R$ 120,00. Também é um patamar recorde no século, segundo o OSP, o Observatório Social da Petrobras. Agora, diante de todo esse cenário econômico de caristia, de aumento de preços, a gente sabe que a gasolina, quando aumenta, toda a cadeia produtiva aumenta, os preços dos alimentos aumentam também, enfim, tudo aumenta, a inflação aumenta. Por isso, o salário mínimo para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 5.886,50 em outubro. De acordo com os cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, com base nos resultados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. O valor do salário mínimo ideal corresponde a 5,35 vezes o piso nacional atual, que é de R$ 1.100. Ele foi calculado com base na cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, que foi a de Florianópolis, R$ 700,69. A cesta com menor preço foi em Sergipe, de Aracaju, R$ 464,17. Em outubro, quem ganha um salário mínimo consumiu quase 60% da renda líquida para comprar os 13 produtos da cesta, que são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, como tomate, pão francês, café em pó, frutas, como a banana, o açúcar ou o óleo e a manteiga. Segundo os dados divulgados pelo DIEESE na sexta-feira, em outubro, o custo médio da cesta básica aumentou em 16 capitais. A exceção foi Recife, onde a variação foi negativa, ela baixou 0,85%. As maiores altas registradas foram em Vitória, 6%, Florianópolis, 5,71%, Rio de Janeiro, 4,79%, Curitiba, 4,75% e Brasília, 4,28%.
Informa CUT.
Bom, e como a gente sabe, na semana passada, no começo da semana passada, logo depois do feriado, o Ministério do Trabalho e Emprego, recém-ressuscitado, digamos, né? O Ministério do Trabalho e Emprego baixou uma portaria mudando as regras a respeito de quem já se vacinou e de quem não se vacinou no trabalho. Então, a portaria proíbe, por exemplo, demissão daqueles que não se vacinaram, que se recusam a vacinar. A CUT repudia o teor dessa portaria, que tem o número de 620 de 2021 e foi publicada pelo governo federal, como eu disse, às vésperas do dia de finados. Ela equipara a obrigatoriedade de vacinação a um ato discriminatório e proíbe demissões de trabalhadores que não tomaram a vacina contra a Covid-19. Para a CUT, essa portaria deturpa o verdadeiro bem que deve ser garantido, que é a vida da população. A CUT entende que o governo continua agindo a favor do vírus, negando o importante papel da ciência e as orientações da OMS para o enfrentamento à pandemia. E a portaria do governo impõe um falso dilema entre o exercício individual do direito versus o interesse coletivo. A medida é medida de segurança à exigência de comprovação da vacina contra a Covid-19 e não se caracteriza como ato discriminatório, como diz a portaria, mas sim um estímulo à vacinação que tem salvado vidas, reduzido a gravidade e a doença, da doença e as mortes. É isso que possibilita a retomada segura das atividades econômicas e da vida social no país. Para a CUT, portanto, o direito à vida e à saúde da classe trabalhadora e de toda a sociedade deve ser garantido. E é papel do Estado investir em campanhas massivas de vacinação no sentido de conscientizar a sociedade da sua importância. A vacinação não pode servir de premiação ou de punição pura e simples de atitudes individuais, mas não deve ser admitido com isso o incentivo de atitudes negacionistas em nome de uma liberdade individual que coloque em risco a vida de outras pessoas. Essa é a posição da CUT em relação à portaria baixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portaria número 620, às vésperas do feriado de finados, alterando as regras sobre, inclusive indo na contramão de decisões do TST, por exemplo, né, sobre a vacinação, a obrigatoriedade da vacinação para o ambiente de trabalho. Questão de simplesmente proteger vidas, né? Necessária a vacinação e para quem se vacina é realmente uma situação muito constrangedora, uma situação muito perigosa ter de conviver com aqueles que não se vacinam simplesmente por negação à ciência. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá. Música.